Senhoras e Senhores Deputados, boa tarde a todos, neste caso. Vamos dar início à nossa reunião ordinária do dia de hoje, que prevê, como sabem, duas audiências, sendo a primeira com a Associação Portuguesa do Comércio Automóvel, a APDCA, com vista à apresentação de propostas de alteração relativas ao regime das garantias do setor automóvel. Senhores Deputados, já temos connosco o Senhor Presidente da Direção, Nuno de Silva, e o Senhor Tesoureiro Vítor Gouveia, a quem dou as boas-vindas. São visitas habituais, mas sempre bem-vindas.
Obrigado.
E os contributos que nos trazem são sempre úteis. Já conheceram também as regras da Casa, pela frequência como nos visitam. Portanto, 10 minutos para uma intervenção inicial, depois 3 minutos a cada grupo parlamentar que queira usar da palavra, e depois, no fim, uma ronda, uma última ronda, para em 10 minutos responderem às questões que forem colocadas e para acrescentar mais alguma observação que entendam como pertinente. Senhores Deputados, foi distribuído um documento que nos foi entregue agora pela Associação, certamente será útil no curso desta audiência. Assim sendo, vamos dar início. Senhor Presidente da Direção, julgo que vai usar a palavra, é isso, não é? Tem 10 minutos, deixe-me só aqui pôr o cronómetro a funcionar. Que não funciona nos modos desejados. Bom, só um Deputados, eu vou pedir, estamos sem cronómetro, eu vou pedir o apoio dos serviços técnicos, mas pedia, se não se importarem, que eu controle o tempo pelo meu cronómetro, vossas excelências ajudar-me-ão, também poderão usar o mesmo aparelho para o efeito, até resolvemos o problema. Portanto, eu vou aqui tomar devida nota do tempo, até conseguirmos resolver o problema. E peço desculpa, mas naturalmente a questão também me ultrapassa. Sr. Presidente, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, agradeço a oportunidade de aqui estar em representação da APDCA, desde a primeira hora que temos demonstrado aquilo que consideramos ser um erro de base nesta lei. A forma como um bem tão específico como o automóvel foi integrado num regime excessivamente uniforme, banalizando-o em comparação com um eletrodoméstico ou com qualquer outro produto corrente de consumo. O automóvel usado não é um bem indiferenciado, é um bem sujeito a desgaste mecânico, quilometragem, antiguidade, manutenção obrigatória, utilização intensiva e diferentes formas de exploração. Apesar disso, continua a ser tratado por um regime demasiado genérico, que não acompanha a sua realidade técnica nem económica. Ao longo destes últimos anos, nas reuniões tidas com grupos parlamentares, gabinetes e órgãos administrativos, fomos chegando sempre à mesma conclusão: é necessário proceder a alterações à presente lei. Importa também dizer que a própria Assembleia da República já acolheu este debate de forma expressa através do Projeto de Lei 454/15/1, que visou a primeira alteração ao Decreto-Lei número 84/2021, foi discutido em plenário, aprovado na generalidade e baixou depois à Comissão para a apreciação da especialidade. Não porque se pretende retirar a proteção ao consumidor, mas porque é necessário tornar esta proteção mais adequada, mais proporcional e mais realista. E importa acrescentar um ponto essencial: essa necessidade de adaptação já encontra respaldo no próprio enquadramento europeu. A Diretiva Europeia já admite que a aplicação do regime tem em conta a natureza do bem, a sua finalidade e, no caso de bens usados, a sua especificidade. E isso resulta do artigo 7º, do artigo 10º, do número 6 e do considerando 49 da Diretiva. Ou seja, o que aqui propomos não é afastar a lei europeia, é, pelo contrário, concretizar a margem de adaptação que a própria Diretiva já prevê para bens usados e para bens cuja natureza exige tratamento diferenciado. Essa é a razão da alteração que aqui propomos e apresentamos, por isso, 8 pontos concretos que, ao readaptar este regime à natureza específica do automóvel, permitirão tornar a lei mais clara para os intervenientes, reduzir a litigância e criar um enquadramento mais justo e mais equilibrado. Permitam-me deixar desde já uma ideia forte: o problema desta lei não é a intenção de proteger, o problema é aplicar ao automóvel usado um regime pensado de forma demasiado diferenciada, como se este bem não tivesse especificidades técnicas, funcionais e económicas próprias. Primeiro ponto: reparações e prolongamentos da garantia. No automóvel usado, uma avaria é normalmente localizada. mas a lei atual permite que uma reparação localizada acabe por ter efeitos sobre a garantia da viatura no seu todo. O Decreto-Lei 84/2021 prevê suspensão do prazo e ainda um acréscimo de 6 meses por reparação até o limite de 4 reparações. Isto cria uma desproporção evidente num bem sujeito a desgaste contínuo. O que propomos é simples. A reparação não deve renovar a garantia global do automóvel. Se for reparada uma peça, o efeito deve incidir sobre essa peça. Essa alternativa admite-se apenas na suspensão do prazo durante a indisponibilidade e, para proteger o consumidor, pode existir uma garantia autónoma de 12 meses sobre a peça substituída e a mão de obra. Segundo ponto. Redução da garantia dos usados para 12 meses. No automóvel usado, estamos a falar de bens com desgaste acumulado, quilometragem, antiguidade e risco mecânico próprio. Não se faz sentido tratá-lo da mesma forma de um bem de consumo corrente. Hoje, em Portugal, o prazo dos usados pode ser reduzido para 18 meses, mas a Diretiva Europeia permite que os Estados-membros autorizem para bens em segunda mão a redução até ao mínimo de 12 meses. E este ponto é muito importante. Outros Estados europeus já utilizam essa redução para o prazo mínimo de 12 meses. É o caso da Espanha, Alemanha, entre outros. Por isso, o que propomos é que Portugal possa também permitir no setor automóvel usado a redução para 12 meses por acordo expresso. Não estamos a pedir nenhuma exceção portuguesa, estamos a pedir que Portugal possa fazer o mesmo que os outros Estados europeus já fazem. Terceiro ponto, garantia tipificada para os automóveis. No dia-a-dia do setor, grande parte dos conflitos nasce porque o comprador e vendedor não têm a mesma percepção sobre o que está efetivamente abrangido. A lei trabalha com um conceito demasiado abstrato para a realidade mecânica do automóvel. A pergunta acaba sempre por ser esta, o que está coberto e o que não está. O que propomos é uma garantia automóvel tipificada, com identificação expressa do que está coberto, do que está excluído e com menção clara ao desgaste normal, à manutenção obrigatória e ao uso intensivo. Isto torna a lei mais clara para o comprador, mais previsível para o vendedor e mais funcional para o sistema. Quarto ponto, viaturas com mais de 200 mil quilómetros ou mais de 15 anos. Um automóvel com esta idade ou com esta quilometragem não pode ser tratado juridicamente como se estivesse na mesma realidade funcional e mecânica de um bem usado comum ou com poucos anos e baixa utilização. Hoje a lei não cria uma diferenciação suficiente para esta realidade, apesar de todos reconhecermos que o risco técnico, o desgaste acumulado e a natureza do bem já são substancialmente diferentes. O que propomos é um regime específico para estas viaturas, permitir a sua venda no estado em que se encontram, desde que exista declaração escrita do comprador, reconhecimento expresso do estado da viatura e aceitação clara dessa condição. Significa a adequação da lei à natureza real do bem. Quinto ponto, vendas a empresas em segurança jurídica. No setor dos usados, muitas viaturas são adquiridas em nome de empresas. O problema é que a lei atual permite que mais tarde essa qualificação venha a ser discutida em tribunal com base no uso efetivo do veículo. Este risco não é teórico. Já existe jurisprudência recente a demonstrá-lo. Refiro o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, processo 166.09/22.9, em que se admitiu que, havendo uso misto, a tutela do consumidor pode prevalecer se o uso profissional não superar o uso pessoal e familiar. O problema para o setor é evidente. Uma operação pode nascer como profissional e mais tarde ser requalificada. O que propomos é que, quando a viatura é adquirida em nome de empresa e o contrato contém cláusula expressa de afetação profissional, a natureza do negócio fique fixada no momento da celebração. O que se pretende aqui é eliminar uma incerteza que hoje já existe na prática. Sexto ponto, viaturas compradas por particulares e depois afetas a TVDE. Uma viatura comprada para uso particular e depois colocada rapidamente numa atividade intensiva como o TVDE passa a ter uma exploração totalmente diferente daquela que justifica o regime normal do consumidor. Hoje a lei não contém uma resposta clara para essa realidade, mas o regime TVDE já oferece sinais objetivos dessa profissionalização. Licença, seguro adequado, vínculo ao operador ou plataforma e inspeção periódica obrigatória. O que propomos é que se a viatura for afeta à TVDE no prazo de 12 meses, se presume a afetação ao uso profissional intensivo. E esta prova deve ser simples, basta a existência de um desses elementos objetivos. A TVDE não corresponde a um uso privado normal, corresponde à exploração intensiva do veículo. Sétimo ponto, má utilização e falta de manutenção. No automóvel, a forma de utilização e o cumprimento da manutenção não são aspectos acessórios. São fatores centrais para a durabilidade do bem e para a origem de muitas avarias. Hoje a lei não contém uma cláusula automóvel suficientemente clara sobre a má utilização, a subcarga, a exploração anormal, a falta de revisões ou o incumprimento do plano de manutenção. O que propomos é que a lei diga expressamente que o vendedor não responde quando a avaria resulta de má utilização, incumprimento do plano de manutenção, atraso grave nas revisões ou de respeito pelos alertas técnicos, desde que exista ligação entre o comportamento e a avaria reclamada. Isto evita que o vendedor suporte avarias cuja origem não está no veículo, mas sim na forma como ele foi utilizado. Oitavo ponto, defeitos recorrentes e responsabilidade dos fabricantes. Muitas das avarias que surgem no mercado dos usados não resultam do envelhecimento normal da viatura, mas defeitos recorrentes de concessão ou de fabrico que já existem na origem do produto. Hoje, esses custos acabam demasiadas vezes por cair sobre os vendedores e consumidores quando o problema está no fabricante. O que propomos é que, quando exista defeito de série ou padrão de avaria tecnicamente reconhecido, o fabricante seja obrigado a reparar sem custo, a reembolsar quem já pagou e a responder mesmo fora das campanhas formais de recall. Porque não é justo transferir para o vendedor ou para o consumidor o custo de um defeito de fabrico. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta da PDSA é simples. Mais clareza, mais equilíbrio, menos litigância e uma lei ajustada à natureza do automóvel usado. Não se trata de retirar a proteção, trata-se de tornar a proteção mais realista, mais proporcional e mais eficaz. Obrigado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Peço desculpa também por esta interrupção, mas estava mesmo a terminar. Vamos ver se conseguimos resolver o problema do cronómetro. E não tinha usado o tempo todo, estava nos 8 minutos.
E foi acelerado.
E também, enfim, também não estamos aqui com o tempo assim tão contado hoje. Vamos só ver se conseguimos ter cronómetro, que é para ser visível para todos, naturalmente. E eu pedi aos grupos parlamentares que se inscrevessem, que eu posso tentar adivinhar, mas não sei se consigo. Muito bem. Então tenho as inscrições do Sr. Deputado Pedro Tavares, do Sr. Deputado Pedro Pimenta e do Sr. Deputado Hugo Costa. É isso, não é? Eu lamento e pedi aos nossos serviços que tomassem devida nota desta falha técnica para se poder comunicar aos responsáveis que, obviamente, uma comissão parlamentar não pode deixar de funcionar sem os meios adequados, está bem? E, portanto, se o cronómetro não funciona, tem que se ter uma solução para que funcione, porque ele tem que ser visível para todos. Naturalmente, hoje não estamos propriamente com o tempo contado, temos alguma flexibilidade, mas há dias em que o tempo tem que ser contado mesmo ao segundo e a questão é que tem que ser transparente para todos. Mas peço que confiem no meu cronómetro, podendo vossas excelências também acompanharem no vosso. Assim sendo, Sr. Deputado Pedro Tavares, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou também aqui ter o cronómetro na minha frente para poder também me ajudar. Cumprimentar os senhores deputados. Hoje, se basta-me dizer senhores deputados, não há senhoras. Fazer um cumprimento ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa do Comércio Automóvel, Nuno Silva, e ao Sr. Tesoureiro Vítor Gouveia. Começo por saudar a vossa presença e o trabalho que têm desenvolvido na representação de um setor que é bastante relevante para a economia nacional, nomeadamente o comércio dos veículos usados, onde operam centenas de empresas por todo o país. Julgo ter visto que a vossa associação representa cerca de 300 entidades profissionais deste setor. O tema que nos trazem aqui hoje, o regime jurídico das garantias deste comércio, é particularmente sensível, porque nos leva a uma preocupação basilar, que é, por um lado, proteger o consumidor, não é? O comprador, mas, por outro, não asfixiar esta atividade económica. E aquilo que resulta claramente nos contributos do setor, nos últimos contributos neste setor, é que, e nos últimos anos, é que esse equilíbrio neste momento, e até agora, julgo que nunca houve um equilíbrio certo, não está a ser conseguido. O atual regime decorrente do Decreto-Lei 84 de 2021 ao alargar as garantias e introduzir as novas obrigações, acabou por criar um problema que não pode ser ignorado, a ambiguidade na lei, a insegurança jurídica e aumento de conflitos, naturalmente, entre consumidores e operadores. Isto é particularmente grave num setor como o automóvel usado, onde estamos a falar de bens com múltiplos componentes e um grande leque de desgaste natural. Portanto, não é um produto simples, como já foi referido pelo Sr. Presidente. Estamos a falar de máquinas com milhares de peças, onde muitas das vezes é difícil distinguir o que é defeito de fabrico e o que é desgaste e má utilização até. Ora, quando a lei não é clara, é evidente que os empresários não sabem exatamente quais são as suas responsabilidades, os consumidores não sabem exatamente quais são os seus direitos e aumenta o conflito e a litigância e a desconfiança no mercado. Isso prejudica naturalmente tanto o comprador como o vendedor, por isso parece-nos legítima a preocupação da PDCA quando defende um enquadramento mais ajustado à realidade do setor que garanta simultaneamente a proteção do consumidor, mas também a previsibilidade e justiça para quem exerce esta atividade económica. Posto isto, merecemos também a atenção da vossa aposta em mecanismos como a certificação de veículos usados, que pode ser um instrumento relevante para aumentar a transparência e reduzir os conflitos. Mas há uma questão de fundo que este Parlamento terá de enfrentar se Portugal não foi além do que era exigido pelas diretivas europeias, criando um regime mais exigente e eventualmente mais desajustado do que os nossos parceiros. Eu deixo aqui uma pergunta que nos pode ajudar bastante, que, pela vossa experiência no setor, e não olhando apenas para a defesa do setor e do comerciante, quais são os pontos do atual regime, da atual lei, que gerem mais conflitos entre consumidor e comerciante? Portanto, o que é que vocês sentem e notam claramente que criam mais conflitos entre o comerciante e o comprador? E, portanto, fica assim esta questão. Então, eu demorei um pouco mais. E obrigado pela tolerância. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Excelentíssimo Presidente da Associação Portuguesa de Comércio de Automóvel, Nuno Silva e o Tesoureiro Vítor Gouveia. Eu, ao ver a documentação que vocês nos entregaram, é com alguma pena que foi entregue hoje. Se tivesse sido entregue com mais tempo, teríamos efetuado um estudo mais pormenorizado sobre aquilo que vocês estão aqui a apresentar. Eu teria algumas notas daquilo que, portanto, o Nuno, o Presidente Nuno, aqui apresentou, algumas dúvidas que eu também tenho. É bom relembrar que o Partido Social Democrata e este grupo parlamentar foi o primeiro a apresentar uma solução para os problemas criados pelo Decreto-Lei 84 de 2021, com o Projeto de Lei de 454, que sabemos que foi abaixo, todos nós sabemos a razão. A nossa razão, e a nossa questão é clara, o consumidor deve saber... Tem que ser defendido, evidentemente, e tem que saber no momento da compra, e não apenas quando surge uma avaria, quais as garantias que efetivamente lhe assistem sem ter de recorrer aos tribunais. Acreditamos que existe efetivamente espaço para melhorar o regime, garantindo o equilíbrio entre todas as partes. Os profissionais, como aqui o meu colega disse, maioritariamente pequenas e médias empresas, também necessitam efetivamente da previsibilidade jurídica e de um regime que reconheça as especificidades do automóvel, do desgaste natural, a idade, a quilometragem. E há aqui algumas questões que o Presidente da Associação colocou, que me causa alguma dúvida. Estão aqui a dizer que com mais de 200 mil quilómetros, eu já estou aqui a fazer perguntas, com mais de 200 mil quilómetros poderão vender-se sem garantia desde que o cliente tenha sido informado. Portanto, 200 mil quilómetros ou 15 anos. Portanto, um carro com 5 anos... que tenham 200 mil quilómetros, poderão retirar a garantia. É isso? Então, mas 200 mil quilómetros nos dias de hoje, quer dizer, eu tenho 200 e tal mil num e 400 e tal mil no outro. Portanto, não é nada que não se faça. Portanto, daqui temos que, penso eu, precaver também a defesa do consumidor neste aspecto. Ok. Aqui há outra questão que vocês consideram o que é que vocês consideram como má utilização, portanto, do veículo? E depois há aqui outra questão que é a responsabilização do fabricante. Um carro com 5 anos, ou com 6, ou com 7, ou com 10, como é que vão responsabilizar o fabricante se o veículo já circulou 7, 8, 9, 10 anos? Como é que conseguem definir que a culpabilidade que é do fabricante e não do desgaste, que é natural, não é, num veículo de grande desempenho? Como já disse, acreditamos que o regime tem que ser equilibrado, deve proteger, acima de tudo, o consumidor, mas também tem que garantir, efetivamente, a sustentabilidade do setor, essencialmente tendo em conta que é tremendamente importante até para a mobilidade, para a coesão territorial, e como tal, e para melhor compreender, eu tenho aqui mais algumas questões para colocar. A proposta de redução do prazo de garantia para 12 meses em veículos usados, como é que a justificam, mantendo um nível adequado de proteção ao consumidor? Pois já me despachei. De que forma é que garante que as vossas propostas não criam um desequilíbrio excessivo a favor dos operadores? Que mecanismos adicionais de proteção do consumidor é que propõem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar a ronda pelos grupos parlamentares, Sr. Deputado, o Costa, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente a PDCA, o Sr. Presidente, o Sr. Tesoureiro, sempre com gosto que os recebemos, também já o governador do Partido Socialista já falou com a Associação em diversos momentos e em diversas questões. Naturalmente, é um setor importante, é um setor, vocês representam algumas centenas de empresas do setor, e, em primeiro lugar, naturalmente, apresentam-nos aqui uma proposta de alteração ao regime jurídico, que, sendo entregue em cima da hora, servirá de trabalho. Naturalmente, os grupos parlamentares não se puderam pronunciar sobre a mesma. Eu acho que é importante, agradecemos, mas, se me permitem, não vou pronunciar sobre uma proposta que não tive tempo de analisar. Mas agradecer naturalmente, e acho que é um trabalho importante, e também é enviando estes contributos que podemos chegar às melhores conclusões. E aqui é como foi dito, temos que encontrar um equilíbrio nem sempre fácil, em que é a defesa do consumidor e as garantias da defesa do consumidor, com as questões também da sustentabilidade do setor. E é este equilíbrio que para nós é importante. Obviamente que o Decreto-Lei 84 de 2021 tentou responder a um problema que existia, também é a transposição de diretivas comunitárias, tentou responder a um conjunto de questões que existiam na altura, mas as leis servem, e os créditos de lei servem para ser melhorados. Por isso, naturalmente, estamos disponíveis para esse debate, estamos disponíveis para olhar para essa matéria, sabendo que temos que encontrar sempre um equilíbrio entre aquela que é a defesa do consumidor e também da sustentabilidade do setor. Ou seja, não podemos, em momento algum, tentar, para aumentar a sustentabilidade do setor, reduzir aquelas que sejam as defesas do consumidor. Mas também parece, pela vossa intervenção, que há questões que não estão a funcionar muito bem, e isso, naturalmente, merecerá a nossa melhor atenção, a nossa melhor análise. Colocou uma questão que eu acho que é relevante, e perguntava como é que na vossa proposta respondem perante isso, sobre os veículos de maior intensidade de utilização. Obviamente, uma coisa é vender a um particular, outra coisa é vender um veículo que servirá para fazer TVDE ou táxi, naturalmente terá um efeito de ruta de utilização muito superior a alguém que usa o seu veículo para uso furto pessoal mais limitado. Também gostava de perceber como é que na vossa proposta, pode estar aqui, mas naturalmente não tivemos tempo para olhar para isso, e alguns mecanismos que vocês coloquem que acham que possa simplificar alguns procedimentos, não retirando naturalmente aquela que é o ponto essencial da defesa do consumidor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e mesmo sem olhar para o cronómetro conseguiu cumprir o tempo, 3 minutos e 5 segundos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, sem rigor no tempo, há uma tolerância da mesa, não estamos assim tão pressionados, conforme já informei, mas tem 10 minutos mais a tolerância para responder às questões colocadas. Vou continuar a contar o tempo aqui do telemóvel. Faz favor.
Relativamente às questões que põem, existe aqui, o nosso pedido de alteração desses 8 pontos passa por, a lei passou a ser um bem ou está em conformidade ou está em desconformidade. No setor automóvel ou num carro usado, qualquer coisa é uma desconformidade, ok? O que dá uma anulação do negócio até e a devolução do dinheiro ao consumidor. O que se passa é que compra um carro novo e o carro, a marca, declina o arranjo ou a substituição de um filtro de partículas. Mas num carro usado passa a ter garantia de um filtro de partículas. Pronto, a lei está tão abstrata que chega a um ponto como este. No que diz respeito a viaturas com mais quilómetros, acredito que elas estejam boas. A questão é como é que nós podemos dar uma garantia total a uma viatura que tem 200, 300 ou 400 mil quilómetros. Ela tem o seu desgaste natural, terá os seus problemas, terá o problema, se calhar, mais tarde ou mais cedo, de uma bomba d'água. Essas peças estão todas garantidas pelo setor. A questão é que estão velhas. É simples. O carro pode estar operacional, tanto que o nosso mercado automóvel está com quase 14 anos de idade, por isso há carros com muitos quilómetros, e isso continua-se a vender até no setor dos usados. Não se pode ter a mesma grau de garantia para uma viatura com 400 mil quilómetros com uma viatura de 5 anos que só tem 70, 80, ou 100 ou 150. Isso não pode acontecer. E a nossa proposta passa por isso. É que a maior parte destes carros vão parar a um mercado paralelo, porque os danos não ficam com eles, porque é um problema dar garantia de um bem dessa forma. O que é que acontece? Se as pessoas também os compram depois no mercado paralelo, qual é a segurança que também têm? Ao menos têm uma empresa que dá a cara, que tem as condições do que é que foi vendido, e estão lá sempre para responder, dentro dos limites de garantia. Pronto, isso terá que acontecer. A segunda parte relativamente às viaturas TVDE. O problema que se passa é que as viaturas são compradas em nome de particular e depois passam a operar nas plataformas TVDE. Pronto. Porque quando é em nome da empresa, a garantia já é de 6 meses para as empresas e está o problema resolvido. O problema é que passa a ser um consumidor que meteu o carro numa operadora, alugado, é ele que circula com o carro, mas é de um desgaste intensivo e isso tem que ser acatado na lei. Relativamente à redução para 12 meses, Portugal há mais de 20 anos que dá garantia dos automóveis usados de 12 meses. Pronto. E sempre funcionou. Mal ou bem, sempre funcionou. Como ainda hoje em dia funciona. Para toda a Europa, ou praticamente 90% da Europa, dá 12 meses de garantia, porque é que Portugal tem que ser diferente? Porque é que tem mais além em que quem está a pagar tudo isso é o próprio setor? Não tem. A relação é essa. Já tínhamos 12 meses, que éramos acima do que a Europa estava. Porque é que queremos ir mais acima? Se a Europa toda acatou os 12 meses.
Isso traz uma desproporção também económica.
Sim, uma desproporção.
Do ponto de vista no mercado aberto, em que se compra também carro, há quem compre diretamente lá fora.
Eu peço desculpa por interromper. Eu vou parar o tempo. Eu peço desculpa. A audiência não pode funcionar deste modo. Até porque tem que ser gravado, tem que falar para o microfone. Portanto, quando o Sr. Presidente terminar a intervenção e se entender passar a palavra, diz-me e eu passo-lhe a palavra. E ao passar-lhe a palavra, passo-lhe também o microfone, porque tudo aquilo que aqui é dito fica gravado. E sem microfone não fica gravado. Portanto, os senhores dispõem do tempo como bem entenderem. O tempo é vosso. Têm é que me informar, porque quem faz a gestão dos trabalhos sou eu, e tenho que falar para o microfone porque tem que ser gravado. Está bem? Pronto, muito bem. Peço desculpa. Não, sem problema nenhum. Faz favor.
A questão que aqui se passa é que os próprios 18 meses de garantia acabam por fazer um aumento do preço ao consumidor final, porque nós temos que ter maior margem para conseguirmos defendermos, o que também não acho que não é muito justo para o consumidor. Todos os nossos pontos passam sempre por ser equilibrados, e equilibrar a lei, mas focando um bem que é um automóvel, que só passeios, 10 passeios, tem má utilização, tem menos utilização. Esse é o maior problema, é que está abstrato como se fosse um telemóvel. A questão que põe relativamente... Defeito de fabrico. Penso que é de conhecimento de todos, que o grupo Stellantis teve um novo sistema em que meteu uma correia banhada dentro do motor a óleo, correia é essa que, ao final de 40, 50 mil quilómetros, se a pessoa não levar cuidado, ela vai partir o motor porque entope o cárter do motor. É um problema recorrente, é um problema que está de série, mas a Stellantis recusou-se a pagar. A maior parte das pessoas e a maior parte dos stands automóveis pagaram ou motores novos ou arranjos das viaturas. Agora, como foi pressionado em França, já se o carro fez as revisões no próprio concessionário, lá tem uma comparticipação. É isto que é injusto. É um problema de série, é um problema que foi construído, o carro tem 3, 2, 4 anos, 5 anos, mas o problema está lá. Pode ser mais... depende só dos quilómetros que a pessoa faz. Todos os consumidores estão habituados em que uma correia de distribuição muda-se 120, 150 mil quilómetros. Num Peugeot, nós aconselhamos os nossos consumidores, os nossos clientes, a mudarem de 80 em 80 mil quilómetros, porque senão vão ter problemas e nós também os teremos. Pronto, tem a ver com essa questão. Por isso, chamar as marcas para coisas que estão... Os BMWs tinham uma peça que caía para dentro do motor, é uma borboleta, muitas vezes a marca só começou a fazer recalls quando descobriu que milhares de carros já tinham partido dos motores. Até lá, os danos automóveis e os consumidores pagaram essas... É uma questão de justiça de um bem que já vem, foi mal estudado quando foi montado em novo.
Se quiser usar a palavra, sim.
Sim, por aí. Ok, posso? Basicamente, nós somos um grupo económico e como grupo económico, tudo se reflete do ponto de vista económico, não é? Reflete-se para o cliente final, que pode deixar de estar mais salvaguardado ou menos salvaguardado, mas reflete-se também para nós, do ponto de vista de tecido empresarial, que acabamos por ter um impacto muito elevado naquilo que é o valor final para com o cliente consumidor. E este impacto com esta alteração das garantias para 18 meses, economicamente ainda criou um fosso maior para com o mercado paralelo, vocês também o conhecem, que é um mercado que continua a operar em larga escala, ainda mais com novos modelos de negócio como o consultor automóvel, que acaba por também vender automóveis e comprar, mas nunca em nome dele, e fica completamente à margem daquilo que são as nossas obrigações legais e bem para com o consumidor, e que muitas vezes promove a venda do carro vindo de lá de fora, sem, de facto, ter nenhuma garantia. Porque o carro é comprado diretamente ao operador estrangeiro. E são estas as diferenças que fazem que, no final da equação, o setor esteja a passar um mau bocado com estas realidades. E o que nós pretendemos é exatamente regular de uma forma mais correta, retirar esta questão do aumento e a prolongação dos 6 meses em cada avaria que exista, haver mais 6 meses de garantia a todo o carro e não sobre aquilo que foi reparado. Isso para nós é crítico, não faz qualquer sentido. Imaginem vocês, um carro que é vendido com 18 meses de garantia pode vir a ter praticamente 4 anos de garantia com este aumento de 6 meses a cada intervenção que seja feita. Não parece todo justo, é desajustado, nem sequer é enquadrado com a garantia que é exigida aos carros novos, que é de 3 anos em Portugal, e na maioria dos Estados-membros é de 2 anos até, não sei se também têm conhecimento. Cá é feita uma extensão de garantia com operadores que nós também trabalhamos, mas tudo isto está a ser exigido a um setor que não tem margem económica para lá chegar. E são muitas responsabilidades. E ao ouvir esta exigência, para quem, como consumidor, só vê, de facto, o período e aquilo que tem direito, acaba por não perceber também muito bem quais são as obrigações do ponto de vista de uso. Elas são muitas. A utilização de um bem, como um automóvel, exige uma manutenção periódica cuidada, uma atenção naquilo que se está a fazer. E se, de facto, há um desvirtuar da utilização para fins privados, e passa a ter para fins profissionais, e já houve jurisprudência num caso desses, e acabou por ser penalizado o operador em questão, que também está aí na peça. Nós lamentamos, de facto, que não tenhamos feito chegar, antes da reunião estávamos, de facto, a colocar isso em causa, mas estamos totalmente disponíveis para agora fazer-vos chegar toda esta proposta de alteração de lei e do porquê também, para o equilíbrio do setor e também para clarificação para o cliente final daquilo que são os direitos e obrigações. E estamos cá como setor, exatamente para esse fim, para clarificar, para que no momento da venda o carro esteja totalmente em conformidade, não seja vendido com nenhuma desconformidade, Para isso também promovemos e temos o nosso programa de usado certificado à PDCA e nesse contexto podem contar connosco, porque de facto conseguimos juntos melhorar aqui esta lei para bem de todos. Obrigado. Obrigado pelo vosso tempo.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu diria que se porventura nos quiserem enviar o documento que distribuíram em suporte digital, enviam para o nosso e-mail que têm, que nós faremos a distribuição pelas senhoras e pelos senhores deputados, inclusive por alguns grupos parlamentares que não puderam estar presentes. E, portanto, ficaríamos todos com o mesmo nível de informação, se o quiserem fazer chegar. Senhores deputados, nós também, entretanto, já temos cronómetro. O problema parece que era mesmo do comando, parece que lhe tinha passado uma viatura automóvel por cima e garantidamente que já não tem garantia, olhando para ele não tem garantia. Portanto, agora parece que temos um comando novo e já temos cronómetro. Queria agradecer o contributo que nos trouxeram, uma vez mais, são sempre bem-vindos, como disse no início. Não temos cronómetro para esta audição, não tivemos, mas vamos ter já para a seguinte, porque serve isto para dizer que vamos já de seguida dar início à audiência seguinte, depois de nos despedirmos da Associação Portuguesa de Comércio Automóvel. Como disse, é sempre bem-vinda. Muito obrigado pelos contributos.
Obrigado pelo vosso tempo e atenção.
Diogo, pode ir já para entrar nos seguintes também.